Paraná em Rede está de volta.
Os portos de Paranaguá e Antonina estão adotando uma série de medidas sanitárias e práticas de controle de tripulação para reduzir os riscos de infecção pelo novo coronavírus. A autoridade portuária está seguindo um protocolo diferenciado para embarcações e tripulantes vindos de países que já registraram casos da doença. Confira na reportagem de Rodrigo Arendi.
A empresa pública Portos do Paraná intensificou as medidas sanitárias e práticas de controle de tripulação para minimizar os riscos de infecção pelo novo coronavírus. Seguindo normas internacionais, a autoridade portuária segue um protocolo diferenciado para embarcações e tripulantes vindos das áreas de epidemia. Cartazes com orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde já estão afixados nos diversos ambientes dos portos do Paraná em 3 idiomas: português, inglês e mandarim. Todos os dias, quase 3 mil pessoas acessam as áreas primárias do porto de Paranaguá, incluindo colaboradores, parceiros, terceiros e visitantes. Este ano, entre os 156 navios que atracaram nos portos paranaenses, 2 vieram de portos chineses. O diretor de meio ambiente da Portos do Paraná, João Paulo Ribeiro Santana, explica que os vírus podem entrar no ambiente portuário por 2 formas.
No porto, especificamente, a gente entende que tem 2 formas do coronavírus chegar aqui. Uma é via mar, ou seja, que ele venha embarcado, né, em algum tripulante que esteja vindo de região onde está noticiada a epidemia, né? E a gente tem também uma outra maneira do vírus entrar aqui, que seria através de terra, né? Porque nós temos a troca de tripulação dos navios.
Ele também destacou que o protocolo estabelece que o agente marítimo deve comunicar à autoridade portuária sobre navios que estejam vindo de regiões em epidemia publicamente noticiadas, para acertar que uma quarentena de 21 dias seja cumprida.
Os navios que estejam vindo de regiões afetadas, eles devem nos comunicar que estão vindo de lá. O agente marítimo vai nos informar que está vindo o navio daquela região e nós vamos pedir para que se cumpra um mínimo de quarentena de 21 dias entre a saída dele daquele local até a chegada aqui. Se ele chegar aqui com uma viagem de 20 dias, nós vamos pedir que ele termine de cumprir um dia a mais fundeado em um local estabelecido pela nossa diretoria de operações.
Ao tripulante que venha de avião aos portos do Paraná saindo de uma região de epidemia para assumir jornada de trabalho em navios que estejam atracados, será solicitada a apresentação de um atestado médico, confirmando não apresentar nenhum dos sintomas do novo vírus. No acesso às áreas alfandegadas dos portos, o diretor de meio ambiente afirma que foi intensificada a limpeza dos acessos biométricos.
Nós estamos também estabelecendo aqui um regime maior de limpeza nos nossos controles biométricos de acesso à área alfandegada, porque nós temos, né, todo o acesso é controle biométrico. Então, a gente sabe que as doenças respiratórias, elas se transmitem como a gripe, né, por aperto de mão, toque no mesmo objeto, quando a gente leva a mucosa, a boca. Então a gente está divulgando a partir de agora de forma ampla para que se higienize as mãos. A gente está disponibilizando álcool gel, né, álcool 70, para que a pessoa higienize antes de fazer a biometria e também depois de fazer a biometria e evitar levar a mão à mucosa.
Se surgir qualquer caso suspeito, a Portos do Paraná está alinhada com os órgãos estaduais e municipais de saúde e com a Anvisa quanto aos procedimentos e encaminhamentos a serem adotados. Não há nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil, mas existem muitas especulações sobre a doença. A identificação do vírus surgiu na província de Hubei, na China, neste mês, depois do alerta de diversos casos de pneumonia na cidade de Wuhan no final do ano passado. Repórter Rodrigo Arendi.
Depois do anúncio da Organização Mundial da Saúde, que decretou emergência global do coronavírus nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde do Brasil informou que já houve 43 notificações e nenhum caso confirmado ou classificado como provável. Até agora são 9 os casos suspeitos, 3 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Ceará, com 1 caso cada um. Lembrando que esses casos dependem de exames laboratoriais, dependem da confirmação dos exames. O Ministério da Saúde informou que, por enquanto, nada muda no país com o anúncio de emergência global. Na coluna Atitude Consumidor de hoje, o advogado Cláudio Henrique de Castro desfaz o mito de que o direito do consumidor brasileiro é o mais avançado do mundo.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o direito do consumidor europeu. Na União Europeia, há direitos semelhantes ao direito do consumidor no Brasil. Contudo, esses direitos são muito mais amplos e avançados. A União Europeia garante um tratamento justo aos consumidores. No direito ao consumidor europeu está presente o conceito de justiça. Diferente do Brasil, que se entende que o conceito de justiça é de impossível formulação. Se um produto comprado na União Europeia, numa loja tradicional ou através da internet, for diferente daquilo que foi anunciado ou não funcionar corretamente, o consumidor tem direito à sua reparação gratuita, substituição, redução do preço ou reembolso do que tiver pago. Em alguns países, poderá não ter o direito de escolha entre essas diferentes opções. O consumidor pode exercer esse direito durante 2 anos, a contar da data da compra, na loja ou a data em que o produto lhe tiver sido entregue. No Brasil, para produtos duráveis, a garantia é de apenas 90 dias, salvo o vício oculto, que pode ser alegado a partir do momento que se descobriu esse vício. Mas, num modo ou de outro, 90 dias para 2 anos é uma grande diferença. Compras pela internet na União Europeia, o consumidor tem 14 dias para se arrepender. No Brasil, esse prazo é apenas de 7 dias. Na União Europeia, as condições contratuais aplicadas pelo comerciante devem ser justas e redigidas numa linguagem simples e clara. Qualquer dúvida deve ser interpretada a favor e as cláusulas abusivas não são juridicamente vinculativas, isto é, elas são nulas. Na União Europeia, até 2 mil euros, o que dá uns 9 mil reais, caso não seja resolvido pelo comerciante o problema, o consumidor pode preencher um simples formulário para ações de pequeno porte, à exceção da Dinamarca. O mito de que o direito do consumidor brasileiro é o mais avançado do mundo é repetido por manuais de direito que não conhecem suficientemente o direito do consumidor nos países civilizados. Muito embora existam mazelas em todo o mundo, o tratamento dos consumidores nos países desenvolvidos é muito superior e muito mais justo que no Brasil, onde milhões de consumidores são diariamente lesados e poucos buscam por seus direitos. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
A população de onças pintadas cresceu no Parque Nacional do Iguaçu e é a maior dos últimos 10 anos. Os dados são de um projeto de preservação que atua em parceria com os produtores locais. Acompanhe na reportagem de Amanda Iargas.
Um censo feito em parceria entre o Brasil e a Argentina calcula que haja cerca de 105 onças pintadas no chamado Corredor Verde entre os dois países, região que inclui os parques das Cataratas do Iguaçu. Há 10 anos, quando foi feito o primeiro levantamento conjunto, a estimativa contava 80 animais. O aumento se deve a medidas de proteção adotadas desde então e mostra que todo o ecossistema da região está mais saudável, segundo a coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu, Yara Barros.
Quer dizer que o ambiente está bem, senão as onças não estariam aumentando. E para a espécie é super importante, né? A espécie está criticamente ameaçada na Mata Atlântica, com menos de 300 indivíduos na Mata Atlântica inteira. E se você considerar que essa região do Corredor Verde aqui, Brasil e Argentina, tem 105 animais, isso é basicamente um terço de toda a população da Mata Atlântica. Então a gente está bem feliz e representa uma esperança para a espécie no bioma.
Os parques nacionais dos dois países formam a maior área protegida contínua no centro-sul do continente e abrigam também outras espécies vulneráveis ou ameaçadas de extinção, como o jacaré de papo amarelo e o puma. O censo leva de 3 a 4 meses e cobre uma área de quase 6 mil quilômetros quadrados, um terço dela aqui no Brasil. O trabalho é feito com câmeras de monitoramento e a captura de animais, que recebem colares eletrônicos para o acompanhamento. Entre as 105 onças identificadas agora, 28 foram contabilizadas no lado brasileiro. Quando o projeto começou, o número era alarmante. Apenas 11 destes felinos no lado de cada fronteira. As onças estavam ameaçadas por caçadores e por proprietários rurais que matavam os animais como resposta ou para prevenir ataques em rebanhos. De acordo com a coordenadora executiva do Onças do Iguaçu, um dos focos do projeto foi justamente a interação pacífica com os agropecuaristas da região.
Na verdade, você está tentando convencer as pessoas a salvarem um predador, né? Do qual eles têm medo e que, em alguns casos, pode causar prejuízo. Então, a gente trabalha ativamente nos 14 municípios em torno do Parque Nacional, trabalhando com coexistência, né? Tentando mostrar para a comunidade que dá para ter gente e onça vivendo no mesmo local e de uma maneira harmônica, né? Então, a gente trabalha tentando agregar valor à manutenção das onças vivas, trabalhando com identificando talentos locais dessas comunidades, transformando em alternativas de renda, avaliando as propriedades que estão no entorno do parque e que tem algum animal doméstico, porco, ovelha, gado, que possa ser predado eventualmente por onças pardas ou pintadas, e orientando sobre medidas de prevenção, instalando, quando necessário e possível, medidas que evitem a predação.
O projeto também adota alguns produtores no regime de cooperação para a preservação da espécie. Com isso, os produtos ganham o selo da onça, como explica Yara Barros.
Então, o fato desses produtos que ele está produzindo estarem associados à onça foi bom porque agregou valor ao produto dele e agregou valor à manutenção da onça viva. Para ele é mais interessante que ele colabore que esse puma parda fique viva do que morta, porque a gente ajudando é uma renda que está entrando continuamente com o apelo da conservação dessa onça.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
E uma última informação, tomará posse nesta sexta-feira a nova diretoria e o novo conselho fiscal da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. A cerimônia, que irá contar com a presença de autoridades, representantes de diversas entidades do setor produtivo e das associações e sindicatos da radiodifusão, será realizada em Curitiba. O novo presidente da AERP para a gestão 2020-2022 será o diretor da Rádio Banda B, Michel Micheleto. Fundada em 1975, a associação reúne atualmente mais de 320 emissoras de rádio e TV em todo o Paraná. O Paraná em Rede desta sexta-feira vai ficando por aqui. Enfim, chegou o 31 de janeiro, né? Um bom final de semana para você e para sua família. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.